roda, baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão, pegue a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite Kids, a melhor bala que há. Bala de leite Kids, quando o baleiro parar.
E aí, foi?
Olha, sem palavras. Lembrava muito bem da letra, da música.
É, emocionante.
Mas não lembrava do ritmo, assim, da melodia.
É, pegamos o pessoal de surpresa aí. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao episódio número 2 do Momento Retrô. Nosso momento 2, segundo momento. E só pra emendar que nós estamos falando da bala de leite Kids, esse jingle foi criado por Renato Teixeira e Sérgio Mineiro em 78. E, na verdade, eles fizeram um ensaio sobre essa música e o ensaio acabou virando o jingle.
Ah,
fizeram um primeiro registro e no fim foi esse registro que acabou indo pro comercial.
Olha aí, que legal, cara.
Essa bala, todo mundo lembra, né? Aquela balinha marrom, que parecia que já tinha sido mastigada, né? Tinha um formato fora do padrão.
Era o terror das mães, né?
É. Das obturações, os dentes de leite, né?
Nossa, era show de horror aquilo, né, cara?
Quem tinha dente mole, se mordesse aquilo lá, já
era. Já resolvia, não precisava nem de amarrar o dente na porta.
É mesmo, na porta, né?
Amarrar o dente na porta. Resolvia.
É, então, tinha aquele plastiquinho com as pontas brancas e azuis, né? Que era...
Ainda tem bala de leite Kids?
Não, acho que Kids, não. A Arcor tem uma bala de leite que eles chamam de Kids, mas não é a mesma coisa, não.
Ah, é um caramelo. Quadradinho,
é, um caramelo,
né?
Alguma coisa. Ela é única, né? É o tipo de bala que só nessa época mesmo que teve aí, que tinha um formato estranho, grudava em tudo que era dente.
Pô, e além da bala, acho que uma figura toda especial no, na bala de leite Kids era o baleiro, pô.
Claro. Baleiro, inclusive, virou um objeto cult, né? Porque, na verdade, até hoje tem gente que gostaria de ter um baleiro igual aquele de vidro, né? Que fica roda, né? Porque virou... Acho que muita gente aí dos 30 anos aí tem ou gostaria de ter. Comprar isso aí, ou quando vê um, fica sempre querendo, né?
Eu acho que eu já vi aquário.
Aquário baleiro?
É. Não, tipo, o cara pegou um baleiro e fez um aquário.
Ah.
E não que eu tenha visto fisicamente, mas acho que eu vi alguma imagem de um peixe dentro de um baleiro.
É uma ideia, né? Depende, só cuidar, né?
É, só cuidar.
Inclusive, o criador do jingle... Fala que, né, ele é músico, né, um deles, e quando ele toca, o pessoal acaba pedindo pra ele sempre tocar, ele tem que tocar toda vez no show dele a música, e aí a gente chorando, se emociona.
Jogam bala na plateia.
Ele acha até assim, engraçado, porque o pessoal, como isso comoveu as pessoas e comove a lembrança, né? As pessoas até hoje lembram disso do baleiro.
Bom, é isso aí. Falamos um pouquinho da bala, agora vamos aos agradecimentos, né? Esse é o nosso segundo episódio. E, pô, temos que agradecer bastante o pessoal do Papo Tech, o Vinícius Lobo e o João Gandra, que falaram
bem pra caramba.
Falaram bem da gente, deram um incentivo pra
Ficamos
gente
lançar. Ficamos emocionados, né? Primeiro podcast, eles já deram uma levantada nossa aí, que
é
foi
verdade.
Legal.
E olha, foi uma responsa a gente sentar pra gravar esse segundo aí, depois de toda a expectativa que gerou até na gente. Aí, não sei em vocês, mas...
Agradecemos a todos que nos ouviram, a gente percebeu que houve uma quantidade de downloads do nosso primeiro episódio aí que a gente não esperava mesmo. Foi uma coisa absurda, graças à audiência do Papo Tech e dos amigos também, né? Inclusive, vamos agradecer já, né? Tem umas pessoas que mandaram...
Ah, é claro.
Que mandaram e-mails, mandaram posts, comentários...
Ideias.
É, muitas ideias, né? Tem até uma chuva de ideias aí. Então, eu queria agradecer a Mariana Machado, né, que não tá nem no Brasil e ouviu a gente, mandou um belo comentário lá no site, e ao Marcos também, que mandou lá, entre outros, né, que deixaram comentários e sugestões, e nós vamos ouvir as sugestões e já estamos anotando, né, Fernando, a gente já tem uma lista enorme de coisa para falar aí, né.
É verdade, deixaram até a sugestão da gente falar do disquete de 5 em 1 quarto, mas aí eu já acho que vira tecnologia.
É, né? Mas vamos falar também, a gente vai acabar falando das tranqueiras tecnológicas, o que era a última tecnologia na época, né? Tem bastante coisa para falar também. E aí, Fernando, vamos falar do que agora?
Vamos falar sobre um desenho. Escolhi o desenho Corrida Maluca, The Wacky Races.
Legal, legal.
Assistia?
Assistia, ô. Sempre vi o Dick Vigarista se estrupilando no final, né?
É verdade. Esse desenho foi lançado pela CBS nos Estados Unidos em 1968. Os roteiristas dos estúdios Hanna-Barbera se inspiraram muito nos filmes de corrida que infestavam a década de 60 lá nos Estados Unidos.
Mas 68? Mas não é anos 80 isso aí, pô?
É, anos 80 aqui no Brasil, né?
É, demorava uma década pra chegar tudo aqui, né?
É, verdade. A gente era vivia, sei lá, auge da ditadura, as coisas demoravam pra chegar e tal. E eles produziram, ao todo, 34 episódios ao longo de 2 anos de corridas.
Nossa, só dois? Parecia um monte.
Só 2 anos.
Passou muito tempo, né? Eles repetem até, né?
É, isso foi um sucesso no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, foi praticamente o único desenho a ser exibido em simplesmente todos os canais abertos de TV. Globo, SBT, Record.
Por isso que dá uma sensação que teve muito mais episódio, né? Acho que todo mundo achava que...
É, cara, e como o roteiro não muda muita coisa, né? Não é um desenho que,
era
que tem novas mensagens. É uma corrida, hora um ganha, hora outro. Pra você ter uma ideia, um dos que mais ganharam foi a Penélope Charmosa, que ganhou 4 vezes em primeiro. A Quadrilha de Morte, também 4 vezes em primeiro. O Carroça a Vapor, do Tio Tomás, 4 vezes também. E o Peter Perfeito, 4 vezes. E, obviamente, o Dick Vigarista nunca ganhou nenhum.
Nenhuma?
Nenhuma. E ele sempre ficava na frente em todas, né?
Aí, quando o cara sempre trapaceando.
O cara tava ganhando com aquela distância mirabolante de todo mundo, aí ele resolvia parar pra fazer alguma traquinagem, uma armadilha.
Raios. E aí, que mais?
Bom, foram criados 11 pilotos. O que eu achei de mais curioso aqui de todos os pilotos, porque de nome engraçado, né? Que seria o nome em inglês. Que é a Penélope Charmosa, o nome em inglês dela era Penélope Pitstop.
Pitstop. Hoje teria outra conotação, né?
Não. Se fosse hoje, seria Penélope de parar o trânsito.
É,
né?
Sei lá.
Eram ao todo 11 carros, como eu já disse. O carro número 10 era o Rufus Lenhador, que tinha aqueles esquilinhos. O carro número 9 era o Peter Perfeito, que tinha um dragster, era o bonitão.
Era o loirão que tinha o gato, né?
Como ele era o bonitão, tinha a Penélope, que era a gatinha, todo mundo imaginava que podia rolar alguma coisa entre os dois, mas, na verdade, nenhum desenho levantou a menor suspeita disso. O carro número 8 era o carro a vapor do Tio Tomás e aquele urso covarde, que era o Chorão.
É verdade, lembro bem desse.
O carro número 7 era a Quadrilha de Morte, que curiosamente eram 7 anões num carro dos anos 20, eram aqueles gangster,
né? Falta Branca de Neve também.
Carro super bacana tal. E tinha o cara que chorava para as coisas alegres e o que sorria diante das desgraças que aconteciam,
tá.
Né?
Legal.
Bem curioso. O carro número 6 era o carro tanque, que era um híbrido de tanque e jipe, pilotado pelo sargento Bombada e o soldado Mickley.
Uhum.
O carro número 5 era a Penélope Charmosa, ou Pit Stop, que era aquele carro maquiado, todo rococó.
Tinha uma boca de batom na frente, era a frente do carro.
E era um carro compacto, curiosamente.
Eu já vi esse carro em um desfile. Fizeram já uma réplica real dele e... Um desfile, tipo parada, não sei se algum estúdio, ou na própria Hanna-Barbera, alguma coisa assim.
O carro número 4 é o Barão Vermelho, que eu achei aqui que de todos os personagens é o personagem mais curioso, porque ele foi baseado em um personagem real. Ele foi baseado no Barão von Richthofen, que era o Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial.
Isso.
Que foi um exímio piloto, talvez um dos maiores pilotos...
Ele ficou famoso por isso, né? Por ser um piloto imbatível, né?
E curiosamente, cara, quando eu tava fazendo uma pesquisa sobre isso, eu me deparei com aquele Manfred von Richthofen, que é aquele brasileiro que foi assassinado pela filha, aquela coisa toda. Tem o mesmo nome.
Cristiane?
É, tem o mesmo nome, cara.
Que o pai dela, que ela matou?
É, o Nossa pai da menina senhora. Que morreu, o brasileiro assassinado, chama Manfred von Richthofen. E o Barão Vermelho chamava-se Manfred von Richthofen. Tinha alguma coisa no meio aí, um nome a mais, mas basicamente o mesmo nome.
Uhum. E aí?
E aí o terceiro carro era o Professor Aéreo, que era...
Era um cientista maluco, né? Ele lembrava... Sabe, ele me lembrava depois...
Professor,
né?
Pardal.
Não, ele me lembrava o cientista do De Volta ao Futuro.
de fisionomia, assim,
É,
desenho.
branco, aquele cabelinho branco
Verdade.
atrás, esse carecão assim.
E o carro virava qualquer coisa, né?
É.
É engraçado, a gente vê hoje adultos olhando para o desenho, não dá para imaginar como é que o cara não ganhava todas, porque o carro dele virava qualquer
É
negócio, pô.
verdade.
O carro número 2 era o coupé mal-assombrado, que era um carro cercado de fantasmas, tinha uma
É,
torre de
meio
castelo,
Família Adams, né?
meio Família Addams, tinha um dragão na torre do
É
castelo e tal.
verdade, o dragão. Em cima da casa do carro, né?
De vez em quando cuspia fogo nos outros carros. O carro número 1 eram os irmãos Rocha, que curiosamente era uma referência a outro desenho do Hanna-Barbera, que era o Capitão Caverna.
Ah, verdade. É mesmo, eles eram muito parecidos, né?
Nessas pesquisas eu encontrei muita coisa associada assim a esses personagens a outros
Da
personagens, ou
própria.
do Hanna-Barbera ou de outros.
Referência de época, né? É legal
É,
isso.
de outros desenhos, basicamente, que nem os Sete Anões, ou a Família Addams, tem alguma coisa sempre puxando para outra coisa. E o engraçado dos irmãos Rochas é que eles ficavam batendo com a clava um na cabeça do outro, assim,
Ah, é verdade.
o desenho inteiro. E o carro 00, que eu acho que de certa forma era o ator principal, que era o Dick Vigarista,
Que
e o Muttley,
vigarista.
aquele
Muttley.
cachorro que tinha uma risada muito engraçada, né, cara?
É.
Eles ficavam na frente, aprontavam, sempre tinham um plano macabro.
É. O Muttley nunca concordava muito, né? Sempre dava aquela cara de que vai dar errado, né? O que o Dick fazia,
É, ele não botava muita fé. A própria risada já era uma risada de deboche.
né? É,
E
verdade.
ele,
Clássica risada.
invariavelmente, era quase todas as vezes era ele que acabava estragando o plano.
É.
E não era involuntariamente, era.
Verdade.
Bom. Depois desse desenho, tiveram alguns desenhos que vieram em função desse desenho, né?
É.
Os irmãos Rochas,
Filhotes.
filhotes. Os irmãos Rochas, por exemplo, foram claramente os pais, ou sei lá, avós do Capitão Caverna, que depois estreou no desenho das Panterinhas. Depois carreira solo e depois participando do desenho dos Flintstones. A própria Hanna-Barbera reeditou o desenho no final dos anos 70 com uma corrida de equipes formada pelos personagens principais. Que estreou na década de 80 lá nos Estados Unidos, que chamava Corrida Espacial, que tinha o Zé Colmeia futurista e como os vilões, que seriam os parentes afastados do Dick Vigarista e do Muttley,
Eu
que eram
lembro
os
disso.
famigerados Falsão e Trambique, que eles, em vez de eles fazerem as armadilhas, além de eles fazerem as armadilhas e tal, eles se transformavam nos bonzinhos, que era o Capitão Guapo e o Branquinho.
Nossa, eu lembro
Virava
vagamente disso.
um gato, acho que um gato persa, todo meio e
Eu lembro
tal.
de uma coisa desse tipo.
E a nave dele parecia o carro do Peter Perfeito. Ficava uma nave mais esticadona, toda branca,
É,
brilhante.
bem lembrado, olha.
E os desenhos de maior sucesso gerados pelo desenho da Corrida Maluca saíram diretamente da série, que eram as Aventuras de Penélope Charmosa e a Esquadrilha Abutre. Que ela ficava sendo caçada toda vez pelo Tião Gavião, que tinha os irmãos Bacalhau, que eram os dois ou
Verdade, eu
três
lembro
caras
desse
mocorongo, é.
desenho.
E ela sempre era salva pelos caras da Quadrilha de Morte, que tinha o carro Chugabum, que era dotado de vida, né, cara? Ajudava e tal. O Dick Vigarista foi baseado no filme Estes Magníficos Homens e Suas Fantásticas Máquinas Voadoras. Lembra
Ah,
disso, Paulo?
lembro. Esse filme é antigo, é legal esse filme. Aliás, o vilão é verdade, a fisionomia é a mesma,
É,
né?
ele foi baseado no vilão. E depois ele gerou o desenho que ele era um general mandão, que tinha alguns vilões juntos ali que ficavam sempre tentando capturar o Pombo Dudu.
Ah, o
Lembra do
pombo
Pombo?
do lá, lembra?
Blá, blá, blu, 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 Pombo!
Vamos pegar o pombo,
É, foi o que
lembra?
ele disse? Vamos pegar o Pombo. E
Lembro.
tinha o Muttley,
É,
que era
bom.
o. Continuava sendo o braço direito do vilão. Que só queria medalha, medalha, medalha,
Ah, é
medalha, medalha.
verdade. Medalha veio daí, né?
Nossa, e nesse medalha minha voz quase foi pro beleléu, hein?
Medalha.
Bom, é isso aí. Para quem gosta do Corrida Maluca, se procurar aí pela internet, vai achar a série completa por R$ 59,90.
Ah, uns 2 anos? Desenho? Uma temporada?
A série completa, suponho que sejam uns 34 episódios.
Pô, legal, hein? Pô,
Provavelmente
vale a
em
pena, hein?
português, tudo.
Pô, legal.
É isso aí. E aí, Paulo, o que você escolheu de seriado para falar pra gente hoje?
Escolhi Miami Vice.
Oh, boa pedida, considerando que tem um filme aí em
É, aproveitar
cartaz.
o gancho, né? Tem um filme aí, vamos relembrar o que que era a série, aproveitar que tá entrando em cartaz o filme aí, famoso, né? sobre uma série aí. Então, Miami Vice foi gravado de 84 a 89, tô bem mais retrô em anos 80 que isso, é bem miolo, né?
É verdade.
É uma série que foi criada né, o produtor executivo era o Michael Mann, e o elenco tinha principal Don Johnson, que era
Aquele loirão lá,
o Jameson Crockett, e o Philip Michael Thomas, que fazia o Ricardo Tubbs, que era mais conhecido eles como o Crockett e o Tubbs, né? Além do tenente Lou Rodrigues, que era interpretado pelo Gregory Sierra. Bom, a série teve 111 episódios, 50 minutos. Foi gravado pela Universal Studios, NBC. E era uma série que se ambientava em Miami, uma série policial. Na verdade, era uma Miami um pouco mais surrealista, né?
é verdade, os caras tinham umas roupas
As
engraçadas.
cores da cidade eram pastéis, assim, tudo meio tom pastel, né? O neon, tinha muito neon na série, né?
Então, mas se você for para Miami hoje, Miami Beach ali, ó, tem meio
Não,
essa
tem,
cara, né?
claro, claro, é uma característica de Miami, mas eles intensificavam isso, né? Na verdade, meio que misturava um pouco desse prazer com a criminalidade, né? Com esse vínculo todo. Acho que foi a primeira série a misturar um pouco disso, né? Do lado rico da coisa, né? Do lado não sujo, não é gueto, né? Não se passava muito em buracos, que nem Nova York, passa em guetos sujos, né?
Eles tinham umas roupas muito engraçadas,
Tinha
cara.
umas
O
roupas
cara
de.
usava um terno branco com camiseta preta.
Tênis, sapato sem meia, né? Era
Se
bem,
fosse
bem.
hoje, o cara ia usar Havaianas, pô. O
Então,
Havaianas
andava
invadiu o
de
mundo.
Rolex, aquela coisa
Tinha uma
toda.
Ferrari branca.
Isso, Na verdade, a Ferrari branca não era deles,
Ah, eles não eram, digamos, bem nascidos
né?
assim?
Não, não, não. Na verdade, a série. Vou fazer um resumo da série, né? Eles eram policiais que estavam disfarçados dentro de Miami. E, na verdade, a polícia bancava toda a estrutura milionária que eles tinham, que, na verdade, eles tinham mau dinheiro para pagar aluguel deles. Era tudo um disfarce. E a série, quando começa, já começa com o Crockett, que é o Don Johnson, já há 10 anos de disfarce dentro de Miami. Ele se passa por uma pessoa que negocia coisas não muito bem explicadas, né? Tem negócios um pouco obscuros lá, e assim ele consegue contato com traficantes, criminalidade e fazer todo o combate que eles têm que fazer, né?
Ah, eles só trabalhavam undercover, né?
E
Tipo
na
assim,
verdade o Tubbs, que é o moreno que vem, ele vem de Nova York para vingar a morte do irmão, que foi um traficante de Miami que matou. E aí, que coincidentemente, o Don Johnson, que tá o Crockett, que tá
investigando.
investigando. Aí eles
Entendi.
acabam tendo que se unir, né, na polícia, começa trocando farpa, depois eles acabam tendo um vínculo de amizade até um pouco mais estranho, não é? Não é aquele parceirinho que bate nas costas, é uma coisa mais irônica. E a série vai por aí afora, né?
Eles eram meio mal encarados, assim, babá pra fazer. Não é que os
Na
caras eram
verdade era.
politicamente
E
corretos,
no
né?
fim a química deles rolou muito bem, né?
Pô,
Porque a
também
série
5 anos, pô.
a química rolou boa, na verdade eles acabaram se tornando um fenômeno, né?
E é curioso, cara, sempre tinham outros artistas, né? Sempre tinham
Isso,
participações
isso. Na
especiais.
verdade teve, hoje a gente olhando as pessoas famosas que já participaram em Miami Vice, né? Até deu uma levantada de algumas pessoas que fizeram pontas e bicos lá, como
Eram
Phil,
figurantes, né?
não, figurantes não, alguns participaram até, pediram para
Bruce
participar.
Williams foi figurante em Miami Vice.
Bruce Willis, Phil Collins, Miles Davis, Willie Nelson, James Brown, Little Richard, Robert Duran, Frank Zappa, Don King, Dan Sullivan, entre outros, né, que tem sempre fazendo papel de traficante, prostituta, policial corrupto e por aí
Don King com
afora.
certeza era um gigolô, cara.
Inclusive até pessoas como a Julia Roberts, o Wesley Snipes também já fez participação lá, tinha feito na época, e o Liam Neeson também, John Leguizamo, né, que também fez muita participação. E o mais curioso das participações deles era que nenhum deles ganhava mais do que 2.500 dólares por participação.
É, 2.500
Mais
dólares,
despesas.
por mais que não fosse muito dinheiro, era mais só lembrando que 2.500 dólares há 20, 30 anos atrás era
Não, mas
mais
é
dinheiro do que
engraçado.
hoje.
Algumas dessas pessoas já tinham uma certa fama, ou era considerado artisticamente, já era, né? Tinha uma consideração. Eram querer participar mesmo da série. Porque a série custava por episódio uma média de 1,4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares.
É, 2.500 era pouco.
Era pouco, né, pra uma participação
Ah,
dessa.
mas é engraçado, cara. Você chegou a assistir só fugindo muito rapidamente, Marte Ataca, uma comédia meio mancona. Tem um monte de ator ali que faz ponta, cara.
É, verdade, né?
E
Se
com
fosse pagar o
certeza
salário,
não dava para pagar todo mundo
faz
porque
mais
foi
com
um filme de
prazer,
baixo
né?
orçamento,
É. Bom, e aí agora vamos falar o quê? Vamos falar como é que estão eles, os principais, né? O Don Johnson e o Philip Michael Thomas, né? O Don Johnson hoje, tanto ele quanto o Philip Michael Thomas, hoje tem 57 anos de idade.
é. É, não dava para
Já tá,
substituir
não
o
dava
Colin
para fazer o
Farrell e o
filme,
Jamie Foxx, é.
né? E eles estão. O Don Johnson, não sei se você lembra, ele casou com a Melanie Griffith. É,
Ok.
hoje ele é casado com a Mary Kay Lee Filer. Mas ele casou com a Melanie Griffith, 76 a 77, divorciou, depois casou de novo
Com ela.
com a Melanie Griffith, em 89. Daí ele divorciou a segunda vez.
É, por isso que quando o neguinho vai separar, o juiz pergunta: vocês têm certeza?
Mas demorou até para voltar, né? E agora ele tá tendo até um terceiro filho, já tem dois filhos, né? E o que ele fez? E atualmente ele fez alguns filmes aí, mas todos secundários. Acho que não tem nenhum que vale eu falar que seja famoso, que você pode falar, olha, ele tava lá. E algumas participações em seriados. O Philip Michael Thomas, o Tubbs, né? Também tá com 57 anos. Também não fez muita coisa, não. O mais interessante, acho que ele fez é que ele empresta a voz pro jogo GTA. Grand
Aquele
Theft
GTA, aquele joguinho que você tem que roubar as
Isso,
coisas e.
polêmico, que inclusive tem uma cara de Miami Vice. Inclusive ele fez a dublagem no GTA Vice City, que parece muito o Miami Vice. Tem esse clima.
Eu joguei esse joguinho, mas num dos primeiros, esse último
Então, ele é a participação
mais efeitos
forte que ele tem.
gráficos e tal.
Inclusive, para quem joga game de PC, existe o game Miami Vice, também que é legal para quem interessa.
É
E
mesmo?
a série tá no primeiro. E a segunda temporada já existe em box aqui para comprar. Já tem gente aí, se quiser, tem boxes para comprar aí.
99,90.
Não sei, aí eu já não sei, né? Sobre o filme, com o Colin Farrell e o Jamie Foxx, né? Que faz os papéis dele do principais, do Crockett e do Tubbs. Eu acho que. Eu não sei, eu não assisti. Não, o Fernando, acho que você também não assistiu, né,
Não,
Fernando?
ainda
Né?
não.
Mas eu não vi muitas boas críticas, não, inclusive pela falta de referência à série. Não tem tons pastéis, não tem. As músicas, né? A trilha sonora do Miami Vice era muito interessante na época, né? Desde a abertura lá com os flamingos correndo, né? Tinha um amigo meu que gostava muito desses flamingos aí que corriam. E um amigo nosso, né? Gostava. Mas as músicas, a trilha sonora é totalmente diferente, é outro estilo. Dizem que o filme não tem referência nenhuma. A
Mas
referência é aos personagens principais e mesmo assim diz que a química dos dois não tá boa. Eu não sei, ainda não assisti, mas.
cara, eu escutei uma crítica falando de que, para quem gosta de filme de ação, é um excelente filme de ação.
Não sei, eu vi críticas que ele. Só vendo pra ver, pra crer mesmo, né? Porque eles falam que um fica tentando fazer mais pose de indiferente que o outro, né? Os dois ficam disputando quem faz mais pose de indiferente no filme.
É, os caras podiam virar essas modelinhos, essa
Então é
última
aquela
moda de
coisa. Mas
modelar.
vamos só vendo, né? Depois que vê, comentar, né? Inclusive, eu quero fazer outro comentário. Você vai me reclamar, mas eu vou falar.
Tá bom.
Da série Super Máquina, a gente falou no último
No
episódio, no
último
primeiro.
episódio.
A gente recebeu muito comentário sobre o clipe lá, que é o do videoclipe lá do ator principal do David Hasselhoff lá. Você ficou sabendo que ele foi proibido de entrar no avião? Faz pouco tempo agora. Descobri essa notícia agora, que ele foi proibido de entrar porque estava bêbado.
O cara queria subir mamado no avião?
Mamado. E ele mesmo aceitou ficar no aeroporto porque ele viu que não estava bem. Isso antes de subir no avião.
Não,
Porque.
o bêbado quando já para de brigar, porque tá bem bêbado.
E ele disse que não queria mesmo, era melhor mesmo ele não subir e tal, porque ele brigou com a esposa, ele tá de separação, ele não tá bem.
Aí conta a vida dele para todo mundo, né? Quer
Aquela
aparecer no
coisa.
jornal, é para ver
Só
se sobe.
curiosidade. Então vamos lá. E aí, Fernando, qual que é o brinquedo da hora aí?
O brinquedo da hora, que não é da hora, é do episódio, é o cubo mágico.
Cubo mágico!
Cubo mágico. Vocês lembram
Cubo
do cubo
mágico!
mágico?
Cubo mágico! Eu consegui fazer ele várias vezes.
Aham.
Eu desmontava ele inteirinho e colocava as pecinhas juntas.
Uhum. Eu já vou chegar nessa sua particularidade aí. Mas o cubo mágico, na verdade, conhecido aqui no Brasil como cubo mágico, ele se chama cubo de Rubik, que é homenagem ao senhor Ernio, sei lá como é que fala esse nome desse cara, que é húngaro. Erno Rubik, que é um conferencista do Departamento de Design Interior na Academia de Artes Aplicadas e Ofícios em Budapeste, Hungria.
Nossa Senhora.
É. Esse cubo foi inventado em 1974. O cara era muito interessado em geometria, especialmente formas tridimensionais e construção. E um dia, enquanto ele estava observando o fluxo do Danúbio, o Rubik teve a ideia de um mecanismo interno, cilíndrico, que permitia a manipulação fácil do cubo de 54 faces. O cubo já foi inclusive matéria de capa da revista Scientific American. Em 1978, ele começou a ser produzido, embora sem incentivos. Um ano depois, mesmo sendo inicialmente rejeitado, ele atingiu uma publicidade tal que você podia ver pessoas utilizando isso no trem, no metrô, em diversos
Ah,
locais
já
públicos.
vendendo a público
É,
assim,
não, vendendo bem. A explosão de popularidade aconteceu em 1980. Passou a ser um brinquedo internacional. Eles produziam isso milhões ao ano
Aí
e a
virou a
demanda não
febre.
era contínua. Não, virou febre
É, aí nos
total.
80 virou a febre, né? Quem não tinha o cubo mágico, né?
Não, inicialmente era produzido só na Hungria e os caras não venciam a
A
produção.
demanda de
É,
produção.
isso em 80. Em 81, a coisa já estava de tal maneira que eles começaram a produzir isso na China, Hong Kong, Brasil, basicamente nos países onde
Era
tinha o
popular.
mercado. Foram lançados 60 livros para ajudar as pessoas a montar o cubo, a remontar o
Ah,
cubo.
entendi. Pô, era mais fácil quebrar e montar.
É, mas aí não tem graça, né?
Claro, claro.
Nenhum outro quebra-cabeça teve tantos
É
adeptos.
verdade. Até porque era um brinquedo relativamente barato perto dos outros, né?
É,
Prático,
cara.
você levava em qualquer lugar, qualquer criança levava, né?
Não, era um pedaço de plástico, não tinha
É.
nenhuma tecnologia e tal. De certa forma, ele desenvolvia raciocínio, porque você tinha que conseguir pensar e aquela coisa toda. Você estava falando que você quebrou o seu algumas vezes para conseguir montar, né? Percebendo essa dificuldade, uma empresa chegou a comercializar um pacote com adesivos coloridos, imitando as peças do brinquedo, que qualquer um podia colar conveniente no objeto e falar que tinha resolvido o quebra-cabeça.
Essa ideia eu não tinha pensado também. É
É.
boa, né? Essa ideia é muito boa.
E é curioso, eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso e descobri que esse cubo de Rubik, ele é utilizado hoje para explicar algumas teorias matemáticas, entre elas a teoria dos conjuntos, cara, em aulas de pós-graduação, de matemática
Que
avançada,
legal.
matemática aplicada, os caras utilizam essa técnica do cubo para desenvolver as ideias. Em 1985, os direitos autorais sobre o cubo foram comprados por Steven Tolls, e acabou reintroduzindo ele no mercado. E ainda hoje, tanto o Erno Rubik, que foi o cara que originalmente criou, e o Seven Tolls trabalham juntos e ainda faturam com o
Ainda
cubo.
ganho dinheiro com isso.
Ainda ganham com o dinheiro. Se
Nossa.
vocês olharem depois no site, vocês vão ver a página oficial do Rubik. E ele continua trabalhando em desenvolver novos quebra-cabeças
Ah, tipo,
e.
eu vou pôr o link lá, né?
Ele ainda vive disso.
Pô,
O cara
que bom.
vive de algo que ele desenvolveu em 1974.
É, a gente precisa descobrir uma coisa assim, né? Pra ficar rico.
É verdade. Tem algumas curiosidades a respeito disso, né?
Vai.
Pelo fato de ter virado uma febre, todo mundo tem, aquilo tudo, entrou para o Guinness Book o estudante sul-africano de engenharia que resolveu 42 vezes em uma hora.
O
Solucionou
cubo?
o cubo, é. Puseram lá 42
42
cubos.
vezes em uma hora?
É. Ele montou 42 cubos em uma hora.
Cara, é louco. Pô, mas é quase. Nossa! Ô louco, quantos minutos o cara levava?
Ah, um pouco mais de 1 minuto por cubo.
Nossa senhora.
42 em uma hora.
Apesar que eu vi um vídeo, vou ver se eu acho, coloco o link pra vocês, de alguém resolvendo o cubo em alguma coisa em 18 segundos, 12 segundos.
Ah, eu vi. Meu, o cara move aquilo com uma velocidade
Você não
que
acompanha o movimento.
eu não
É.
conseguiria mover o cubo tão rapidamente, mesmo que eu nem só
Eu não
girar ele, eu já não
faço um
conseguiria.
lado daquela
Não,
velocidade.
não,
Imagina fazer o cubo inteiro.
eu não tô nem falando em resolver. Eu não conseguiria
Ah,
girar o cubo
mexer, né?
aleatoriamente na velocidade que o cara faz pensando.
É. Precisa lubrificar até pra eu poder girar tão rápido daquele jeito. Legal, te coloca lá.
É, eu acho que do cubo não tem muito mais o que falar. Eu acho que do cubo é isso. Deem uma olhada no nosso site. Vocês vão encontrar lá tanto o link do site do Rubik, como alguns links para você poder jogar o cubo online e algumas soluções de como
Ah, resolver.
é,
É, legal,
para
legal.
depois você pegar
Umas
os seus
técnicas
amigos.
para solucionar, né? Ver se a gente finalmente consegue resolver uma vez na vida,
É, de uma tacada só, né?
né? É,
Sem
pelo
precisar
menos vai no
voltar.
passo a passo.
É isso aí, próximo assunto.
Vou falar agora sobre o filme. Vamos falar sobre o Goonies. O que que você acha?
Pô, o Goonies é um filme que eu acho
Clássico, né?
que. Ah, é um clássico. Todo mundo. Eu devo te confessar que eu já comprei o meu.
É, eu também tenho.
É? Pô, a gente podia
Eu tenho.
ter combinado de assistir o filme antes de gravar o
Opa, pera aí.
podcast, hein?
Antes de falar do Goonies, quero falar uma coisa que eu acho que é relevante falar do último episódio também. O Fernando vai me xingar, mas eu vou falar sobre o Curtindo a Vida Doidado, duas coisas que a gente esqueceu de falar. Sobre o box, sobre o filme em DVD, que existem duas versões, fiquem espertos. Uma das versões tem a famosa dublagem da Sessão da Tarde, que tem aqui, a outra não tem, só tem legenda. Inclusive tem um making of com entrevistas dos atores.
Ah, que é só em inglês, tem making of. E a outra.
É, não, tem duas versões. Aqui tem a versão antiga, a primeira versão DVD que saiu aqui no Brasil, só tem a legenda. E tá mais barato que a outra, que é nova. Então fiquem espertos se vocês forem
Ah,
comprar.
mas a nova não tem a versão dublada.
Tem a versão dublada e a legendada. A versão antiga só tem a dublada, só tem a legendada.
Entendi.
Entendeu?
Então,
Fora entrevistas.
comprem a versão mais cara que vocês acharem.
A versão... Inclusive, eu esqueci de falar duas coisinhas rápidas. A série que não foi feita sobre foi feita nos anos 90 sobre o Ferry Bueller e que foi um fracasso total, óbvio, ninguém quase ouviu falar dessa série.
Qual série?
Sério, sobre Ferry Bueller. Curtindo a Vida Doidado.
Nossa, eu nunca ouvi
Quem
falar.
fazia o papel da irmã dele, a Jenny, era Jennifer Aniston, do Friends. É,
Oh, ela
rapaz,
começou lá
eu achei
atrás.
curioso a gente falar isso aí. E também esqueci de falar uma coisa. Existem boatos para que está se fazendo novo, está se roteirizado e já tá meio que acertado para se fazer um novo Curtindo a Vida Doidado. Que aí seria ele, agora, claro, mais velho, dando uma folga
No
forçada
trabalho.
no trabalho.
São boatos, são boatos.
É, nada confirmado.
Voltaremos com mais
É,
notícias
caso apareçam.
caso apareça.
Mas o Goonies, vou voltar aos Goonies.
Vamos voltar aos
Os Goonies,
Goonies.
então. Os Goonies foi um filme muito
Foi o
famoso.
melhor filme da minha infância.
É mesmo?
A ET era de chorar, mas Goonies era legal.
Vou confessar que da era Spielberg, Goonies acho que foi um filme que mexeu também comigo. É um clássico do Steven Spielberg esse filme, né? Assim como
É,
o
show
ET
de bola.
foi, mas o Goonies é
Mas
bem
era mais
sacado.
legal, era mais
É.
aventura.
Então, para relembrar, a história falava do grupo de sete garotos que viviam numa cidade costeira no Oregon, chamava-se Astoria, num bairro, né, na verdade, dessa cidade, que era o Docas Goon, daí vem o nome Goonies. E esse bairro, né, estava para ser transformado em um campo de golfe. E aí o grupo ia se desfazer, todo mundo ia ter que mudar, e aí eles acharam o mapa de um tesouro do Willie Caolho, e aí vamos achar o tesouro do Willie Caolho para
O vô
salvar a
do,
cidade.
se eu não me engano, o vô do menino, que eu não me lembro o nome, contava a história do tesouro do Willie Caolho. E o irmão mais velho debochava dele, que
Isso,
era um
eles acabam
bobo.
achando isso. E aí eles acabam achando esse mapa e começam a ir à busca desse tesouro na casa, no sótão da casa.
Acha o mapa no sótão.
Isso, aí eles começam a ir atrás. Aí eles descobrem que as pistas, os sinais começam no lugar que onde estão os irmãos Fratelli, que são os bandidos do filme, são assaltantes de
Nossa, de chorar de
banco.
rir aquela
É,
família, cara.
e aí eles têm que entrar na casa, os caras voltam, e aí começa tudo. E que aí surge o famoso personagem Slot, que é aquele grandão lá, né? Que é o Slot, era aquele. Na verdade, ele foi o personagem mais carismático. Depois ficou mais famoso entre todos por ter uma cara de mal, mas o um coração bom, né?
Ah, o gordinho era de chorar de rir. Como é que ele chamava? Era o. Não, não era o
O
Boca, era
Jeff,
o.
personagem gordo?
É.
É. O artista, o ator chamava Jeff Cohen.
Não, mas como é que chamava o personagem?
Gordo.
Era o gordo.
Gordo.
Eu não queria
Era o
ser
gordo, tinha um bocão,
preconceituoso.
lembra? Que
Tinha o
fazia.
Bocão,
É, que era o Corey Feldman que
que era o
fazia.
bonitão, né? Tipo, era o moleque que se
É.
achava bonitão. Ele ficava arrumando o
Ele fala.
cabelo.
Eu gosto da cena clássica dele traduzindo o espanhol da empregada pra mãe do amigo lá que tava na casa
Puta,
dele.
verdade, de
Ele
chorar de
traduzia
rir.
tudo errado, a mulher ficava apavorada.
Ah, meu Deus!
Então, o filme, entre outras coisas também, né? Teve músicas da Cyndi Lauper, né? Que tocou, lançou dois sucessos muito bons do filme, né? E foi uma das 10 maiores bilheterias de 85 nos Estados Unidos. E existe também uma, antes que eu esqueça, né, de falar da continuação, existe um boato de uma continuação desse filme, mas até
Sendo ouvindo
hoje
muito boatos, Paulo Vitor.
mas tá ouvindo, mas é um boato que chegaram até a falar que Steven Spielberg já tinha aprovado o roteiro, mas não seria ele assim, seria um outro grupo de meninos que os adultos acabariam ajudando ele, os Goonies antigos, hoje adultos ajudando eles,
Ah,
mas
quando começa a querer amarrar o filme antigo com o
é,
filme
o
novo,
filme
eu
se
acho que é uma
chamaria
fórmula.
Goonies Never Say Die, mas ainda é boato.
Ah, eu
Então
acho que essas fórmulas de misturar os atores da
também
primeira
acho
com a da
que tem coisa
segunda.
clássica que não pode mexer, não.
Não, você pode até fazer um Goonies 2, mas na mesma fórmula, mas cara, você querer salvar os atores lá de trás.
Verdade. Inclusive, você falou sobre o DVD. Quem tiver a oportunidade de comprar ou alugar esse DVD do Goonies, existe uma versão do filme passado com os atores atuais hoje comentando o filme. Mostra eles, né, durante o filme aparecem cenas deles comentando, eles estão no estúdio e eles fazem um comentário. É bem legal.
Eu nunca assisti um filme e deixei ligado os comentários do diretor.
Não, mas esse não é só comentários do áudio e a legenda. Esse aparecem eles.
Como assim? Para o filme e aparece o cara, ou
É,
aparece um
ou
picture in
isso.
picture que o
É, às
cara.
vezes amplia, vem eles pra tela, às vezes eles ficam no canto da tela
Isso deve
fazendo
ser muito
comentário.
chato, cara.
É nada, é bem legal. Então, a cidade dos Goonies, uma curiosidade do filme, é que a cidade que foi gravado, Astor, que existe, ficou muito famosa. Na verdade, até hoje, as pessoas visitam os locais que foram filmados os filmes que já fazem 21 anos que foi filmado. E até hoje tem gente. A casa onde foi filmada, que foi achado o mapa, que é a casa dos irmãos lá, até hoje recebe uma média de 6 visitas por mês. De turistas e pessoas que querem conhecer o sótão, conhecer a
Moram
casa.
pessoas lá
Mora uma
ainda, é isso que
pessoa, mora
eu.
uma família que recebe visita, bate gente na porta porque quer conhecer e filma. Inclusive, tem uma dupla que fez um documentário amador lá na cidade, passando pelos lugares que os Goonies gravaram. E eu vou deixar o link pro site, que esse site, eles ficaram muito famosos, essa dupla. E eles estão, inclusive, acabando já um documentário, mais documentário mesmo, bonito e tal, falando sobre a passagem dos lugares no, dos Goonies, onde eles passaram e tal. E é bem legal.
Como é que tá essa molecada agora?
Então, vamos
Que
falar
já não
sobre
é
os
mais
atores.
molecada,
É,
né?
não. Vamos falar um pouco sobre eles, então, né? Tem a galerinha legal aqui, né? O Sam Astin, que é o personagem Mike. Hoje está com 35 anos.
Que era o menino que tinha asma, que achou o mapa.
É, hoje é o. Bom, eu acho que algumas pessoas já sabem, mas ele é o Sam do. Não lembro? Senhor dos Anéis?
Oh!
Oh, ele é o Hobbit.
Ele engordou.
Ele engordou. Ele é o Sam. Entre outros filmes que ele fez. E eu acho que de todos é o que mais se destacou. Até porque a trilogia também, né? Levantou ele bem, né? Ele
Ah, mas eu não
fez.
lembrava desse. Não me
É.
lembro de ter visto esse ator antes do Senhor dos
É, ele fez alguns
Anéis.
filmes como Tal Pai, Tal Filho, A Guerra dos Roses, mas ele ficou famoso pela trilogia dos Senhor dos Anéis, é para hoje recente, né?
Ele era o filho dos Roses.
É, tá
Olha
vendo?
só.
A Martha Plimpton, que a personagem era, o nome era Steph, hoje tá com 36 anos,
Quem que era? Era
a
bonitinha,
loirinha, meio cabelinho curto,
a de óculos.
meio esquisita, uma loirinha meio estranha.
A de óculos. Ué, tinha uma que era
Tinha, é verdade
bonitinha,
isso. Ela usava um óculão. Essa é
que o
mesmo.
menino deu um beijo nela enganado lá. Ah, eu não
Ela
sabia que
fez
existia aparelho.
33 filmes depois de Goonies.
Opa!
Nenhum papel principal, assim, destacável, mas ela fez 33 filmes, né? E um clássico que ela atuou foi o Eu Atirei em Andy Warhol, em 96, que é um filme meio cult aí, né?
Que eu
Mas
nunca ouvi falar.
tudo bem. Josh Brolin, que era o Brent, que era o irmão mais velho, lembra o irmão mais velho?
Sim.
Hoje está com 38 anos. Ele fez filmes em papéis mais obscuros, pequenos, né? Continua na ativa aí fazendo algumas coisas na TV, mas.
Foi mais nada.
Né? Ganhou uma corrida de jet ski entre celebridades meia-boca em 2000.
Não, próximo, próximo. Esse cara não foi mais nada. Ele já era bobo naquele
Tudo
filme,
bem.
pelo
O
visto.
Jeff Cohen, que é o gordo que você
O
estava
gordo era
falando, então
engraçado.
hoje está com 32 anos de idade, quase 33,
Deve estar mais gordo.
largou o cinema depois disso, se formou em direito. Também tá um pouco, é advogado um pouco nessa área de cinema, de indústria de entretenimento, mas a maior glória dele aqui deixou de ser gordo. É a única.
O cara emagreceu.
O Jonathan Ki Kwan, que era o Data, que era o japonesinho, chinesinho lá, né, no filme, hoje tá com 35, 36 anos. Ele, na verdade, ele é vietnamita. Ele nasceu no Vietnã. nome verdadeiro é Ki Hui Kwan. E eu acho que a maior fama dele, acho que o pessoal assistiu, é o Indiana Jones e o Templo da Perdição, né?
É verdade.
É, ele participa do Indiana Jones e tal, e alguns outros filmes aí, mas mais daquela época. Agora ele desapareceu, né? A Carrie Green, que é a Andy, que é a Ruivinha, hoje está com 40 anos, sumiu também, não teve uma carreira muito curta. De vez em quando aparece na TV, tenta ser diretora e meio independente aí, mas
Foi mais nada.
fez muita coisa aí. Teve um filme, Belle Fruit, de 99, sobre gravidez adolescente, que foi bem recebido pela crítica, mas nada destacável, assim, conhecido. Corey Feldman, que eu acho que é um dos mais conhecidos também dessa geração aí, que era o Bocão. Ele tá hoje com 35 anos também. E ele hoje é mais ativista de esquerda aí, teve um pouco de problemas com drogas aí no, nos anos 90 e fez alguns papéis coadjuvantes. Mas hoje, na verdade, ele toca numa banda de rock. Eu vou colocar o link lá do site dele até. Dá pra você comprar CD dele. Que ele canta,
Nossa,
tá?
ninguém fez mais nada assim
É, eu acho que o sol
de
do. É,
substância.
só o Sean Astin aqui que fez o Sam, né? Que eu acho que é o mais famoso, né? E só esses são as sete crianças, né? Adolescentes que dá do filme. E só o John Matsuzaka, que era o Slot. Que na verdade ele já morreu em 89, aos 39 anos de idade.
Nitidamente ele tinha algum problema.
Não, ele era um jogador de futebol americano em Los Angeles.
Aquilo era maquiagem ou ele era
Era
meio torto?
maquiagem.
Ele não era torto?
Não. Atuou pouco, ele atuou muito pouco. Ele fez esse filme, mais algumas pontas aí, e morreu do coração, aos 39 anos de idade.
Nossa.
E ele foi. Uma curiosidade sobre ele é que ele foi eleito o homem mais forte do mundo em 78.
Ó, se não
É.
tivesse morrido, poderia ser governador da Califórnia. Tá vendo?
Então é isso, Goonies é mais isso aí. Quem puder, assista o DVD que vale a pena relembrar e
Ah, vale a
assistir
pena. É um
de novo.
filme muito, muito legal, viu? Aliás, eu acho que tanto no episódio 1 como no episódio 2, os carros-chefes aí foram os filmes, que foram filmes
É.
que marcaram época.
Inclusive, nós vamos tocar aí o tema de abertura deles, né? E eu vou tocar também sobre o Miami Vice. A abertura do Miami Vice também é legal.
Vai tocar as duas?
Ah, vou. Goonies e Miami Vice. Vou encerrar com duas igual ao do outro.
Vamos encerrando aqui o momento retrô número 2. Esperamos que vocês tenham
Gostado?
gostado. Continuem nos acompanhando aí,
Isso, mande
mandando
e-mails.
sugestões,
Mande e-mails,
e-mails.
mande e-mails. Pessoal, mande e-mails para nós. É o momento, arroba momentoretro.com.br. Inclusive, até um dos comentários do nosso site lá também falou sobre um podcast que a gente não conhecia, chama Espaço Retro. Também é bem curioso. Eu ouvi um episódio, eu peguei, ainda não consegui ouvir todos os episódios, mas é o Tato que fala sobre isso aí num estilo mais radialista e mais focado em músicas. Ele toca bastante variedade de músicas dos anos 80 aí também. É bem legal também.
É isso aí, obrigado a todos vocês aí que estão
É,
participando.
obrigado e
E tchau!
até o próximo momento.